Café com Notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, Eugênio Poltronieri, nome que é referência na nossa região, depois de mais de 12 anos como presidente da Sicredi de Alto Uruguai e mais um outro tanto como vice-presidente também. Bom dia, que satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Hélio, bom dia a todos os ouvintes desta valorosa emissora, Rádio Marabá, de anos de audiência e amizade, né? Satisfação retornar aos microfones desta emissora para trocar uma ideia sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, futuros desafios, né?
Quantos anos esse crédito somando entre presidente e também vice?
Na verdade foram 24 anos, né, Hélio? Foram 3 anos de conselheiros, 9 anos de vice e depois 12 anos de presidente. E nesse período todo, a gente teve a oportunidade de assumir alguns desafios também dentro do sistema Sicredi, dentro do sistema Alcerg, né? Por alguns anos eu fui conselheiro de ética da Alcerg, depois cheguei a ser conselheiro de administração da Central Sicredi Sul por 4 anos, e também por mais 3 anos fui conselheiro nacional do sistema Sicredi, né, que é a Sicredi Par, dentro do Conselho Fiscal. Então a gente buscou sempre atuar em defesa do cooperativismo dentro das nossas possibilidades, né? Aprendendo bastante e na medida do possível contribuindo. Esse foi sempre o desafio.
Presidente Poltronieri, hein? Sigo lhe chamando assim. Depois de tanto tempo de atuação ali, certo. O senhor teve uma atuação inovadora na Sicredi Alto Uruguai que fez com que a Sicredi, a cooperativa tivesse um salto de qualidade, de produtividade para o resultado no campo também, na cidade, que é comprovado. Depois, o senhor num período lá disse, olha, eu vou tirar o pé. Inclusive, conversando comigo, a gente muito amigo sempre ao longo dessa história, me confidenciou, disse, eu tô caindo fora. Eu estou caindo fora. Mas eu disse, presidente, o senhor tem um compromisso muito grande conosco, associado, e com todos os associados, em deixar alguém à altura. E o processo foi bem conduzido, né, presidente? Na troca de presidência.
Muito. Eu já vinha, Hélio, antes ainda, 4 anos antes de eu ter saído, já tinha manifestado no conselho o desejo de fazer uma sucessão, de largar a presidência, porque eu entendia que tinha bastante gente preparada ao redor que me ajudava, e com mais nova, sangue novo, com visão também, com domínio da tecnologia, que hoje o mundo tecnológico exige bastante também das pessoas. E eu, não por me sentir incapacitado por qualquer deficiência ou condição física ou doença, nem nada, era um desejo mesmo de poder viver. E eu sempre dizia, tinha para mim isso, Hélio, de que a vida, ela é boa enquanto você pode viver. E daí eu vinha meus netos, vinha, digamos assim, uma vontade de também ter uma liberdade, de poder estar onde eu queria, no momento que eu quisesse, fazer algo que, por vezes, o cargo não me deixava fazer. Embora tinha um clamor, reconheço isso, do conselho, dos próprios associados, das lideranças mesmo, como era o teu caso, dos amigos, né? De que uma preocupação, mas tu vai sair, vai deixar. Eu sempre dizia, não, vai ter um processo bem feito, vai ser conduzido, vamos deixar uma pessoa capacitada. E assim o fizemos. Eu acho que ficou uma pessoa maravilhosa hoje na direção da cooperativa, Angelita Marisa Cardonal, uma pessoa que tinha 25, 26 anos de experiência, tinha passado por todas as áreas da cooperativa, era uma diretora, uma atuação exímia dentro do processo de condução da cooperativa também. E a gente abriu um processo que você deve acompanhar, ele, quando nós levamos para todos os associados, deve ter tido acompanhado, né? Em todas as assembleias, abrindo para qualquer associado que quisesse se inscrever para ser candidato a presidente, podia escrever, porém com condições que iria passar por um processo de seleção muito rígido. E foi assim que nós fizemos, contratamos uma consultoria do Marcos Ferreira, um cara de São Paulo, com uma excelente bagagem desse processo. Foi instaurado um processo de coaching de 6 meses para as pessoas que ali estavam, e para surpresa minha na época, eu achava que ia dar uns 20, 30 candidatos, velho. Somente 4 pessoas se inscreveram para concorrer à vaga de presidente. É porque a gente vendeu bem as responsabilidades que tinha, qual era a função do presidente. Então as pessoas também diziam, não, mas não estou preparado.
Não era um cabide de emprego.
Não é, exatamente. E dentro desse processo se destacou a Angelita, e que hoje vem fazendo um trabalho que dispensa comentários, né?
Em se falando nisso, presidente, como é que o senhor avalia essa participação agora da Sicredi na região, numa parte de Minas Gerais? Isso foi uma medida extremamente acertada?
Extremamente acertada, e tanto que eu tinha uma convicção tão grande na época, porque, como eu te disse, na época dessa expansão para Minas Gerais, a Central Sul que liderou o processo. Na figura do ex-presidente Orlando Borges Miller, que era o presidente da Central, e eu era o conselheiro que coordenava o comitê de expansão e de cooperativismo dentro da Central Sicredi Sul. Então eu fui um defensor forte desde o primeiro momento, quando começou esse trabalho, que foi um trabalho coordenado a nível nacional do Sicredi, que decidiu estar presente em todo o território nacional e dividiu por central, que eram cinco centrais que nós tínhamos, quatro, depois entrou a Norte e Nordeste, que iríamos ocupar todo o território. E ficou para a Central Rio Grande do Sul de Santa Catarina, que era a Central Sul, o estado de Minas Gerais, para ser atacado, digamos assim, explorado. Então eu de imediato vim e disse, nós vamos pegar uma área, vamos pegar uma área. E daí foi bastante, como é que eu vou dizer, questionado pelo próprio Conselho Fiscal, pelo quadro interno, por muitos associados, o próprio Conselho de Administração em algum momento um pouco arrediu, né, com medo, e muitos dirigentes da central mesmo não queriam, diziam que era um furo na água, como é que ia fazer lá, como é que ia organizar a base. Enfim, nós defendemos, se candidatamos, fomos um dos primeiros a estar lá, e eu dizia na época, antes de nós estar lá, que em 12 anos, a Sicredi Alto Uruguai ia ser igual ou maior lá em Minas Gerais do que aqui. Isso vai se comprovar.
Eu acho que antes disso.
É, então, quando que eu dizia isso, alguns olhavam e diziam, eu acho que ele é um pouco bruxo. Me usavam essa expressão, né? Nunca me esqueço. E realmente está se confirmando, né? Hoje já com mais de...
Na verdade, áreas de atuação lá em cidades, a cidade pequena tem 50 mil habitantes.
Exatamente. Nós temos lá diversas cidades com 40, 50 mil habitantes.
São pequenas.
E agora, inclusive, a Sicredi recentemente, Alto Uruguai, demandou e foi aprovado mais uma área em Minas Gerais. Então está na segunda área já. Por entender que em 10, 15 anos se faz o serviço onde está e daí termina a área. Então eles já pegaram mais uma área que sobrou, que as outras cooperativas não ocuparam. Sicredi Alto Uruguai se candidatou e foi aprovada essa nova área.
Bom, presidente, o senhor se desligou da Sicredi, mas Sicredi não se desliga do senhor. O senhor agora foi eleito vice-presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. O que significa isso? Mais pepino?
Eu acho que não, sim, realmente existia. Tem um trabalho que tem que ser destacado aí dentro da Sergues, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, que tem a finalidade de representar e organizar, fazer todo o trabalho de suporte a todas as cooperativas de todos os ramos. Hoje são 455, 56 cooperativas filiadas ao Sergues, dos sete ramos do cooperativismo. E aqui vale a pena ressaltar que há 16 anos atrás, o professor Virgílio, bem conhecido todo mundo, assumiu a Sergues bem desgastada na época, né? Assim, desacreditada, mal financeiramente, e fez um trabalho de resgate muito forte. E hoje ele também, depois de 16 anos, ele e o senhor Irno Preto, que era o diretor sindical, que desempenha o papel de vice, que seria o meu papel agora, decidiram aí, junto com o conselho, de fazer uma sucessão. E dentro disso, o pessoal do cooperativismo de crédito, mais em especial da Sicredi, a nível do estado, buscaram o meu nome. Conhecendo o meu trabalho na sucessão mesmo da própria central, da cooperativa aqui, toda a passagem pelo cooperativismo, vieram já um ano e meio, dois anos, já vinham me sondando, buscando da possibilidade de eu integrar a diretoria da Alcercs. E eu sempre arredio dizendo que aceitaria contribuir, aceitaria aprender mais um pouco, contribuir com o que eu podia, mas dentro de uma estrutura de que eu não tivesse que ir morar em Porto Alegre, que eu não tivesse que dar expediente direto, enfim. Então foi construído aí, junto com todos os ramos, num trabalho muito democrático, liderado pelo secretário que era da então diretoria da Alcercs, o seu Darcy Pedro Hartmann, de Cruz Alta, e junto com a Central Sicredi Sul, buscaram uma estruturação de contribuir, dando oportunidade para todos os ramos, proporcionar a quantos associados representam a Alcercs, indicar nomes para compor todos os conselhos da Alcercs, do SESCOP, do ESCOP, de ética, enfim, que são diversos conselhos, né? E dentro disso, então, o crédito ficou com o cargo de vice-presidente. E indicaram o meu nome, então aceitei, não tenho a necessidade de ficar em Porto Alegre, sim participar eventualmente. Quando estiver necessidade de reunião ou representação, ou algum momento, então, de um suporte mais forte junto com o presidente. Então, aceitei esse desafio.
Estamos conversando com Eugênio Poltronelli, atual vice-presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, ele que foi presidente da Sicredi Alto Uruguai por mais de uma década. E hoje produtor rural. Voltou às origens lá do tempo de guri, aquilo fica no sangue e o cara não perde o vício, né?
Verdade.
De estar junto à terra. Está realizado hoje, presidente?
É, com certeza. Na verdade, eu nunca deixei, né? Mesmo esse período que eu fui presidente, eu continuei sempre sendo agricultor, na verdade, né? Eu atuei em diversas frentes, como antes disse, eu era presidente do sindicato, depois fui para Creluz, depois administrei o hospital de Rodeio Bonito, criamos aquele consórcio de saúde, aí entrei depois no Sicredi, enfim, sempre tive ligações profissionais, digamos assim. Em outros ramos, mas mantive minha essência sempre nos meus investimentos direcionados para o agronegócio. Em Rodeio Bonito, comprei algumas terras, investi em plantio de árvore, eucalipto, desenvolvi lá uma parceria com meu irmão de ter umas pocilgas de suíno lá, né? Sempre tive isso. E depois, por último, investi então aqui no, na agropecuária, aqui no município de Alpestre, divisa com Iraí, né? E me realizei, eu acho que era sempre o meu trabalho até hoje, ali assim na roça, como igual meus peão, faço tudo que meus peão fazem, vou carpir, vou roçar, vou fazer cerca, vou derrubar de lenha de motosserra, vou mexer com o gado, o que precisar, se precisar montar num cavalo, vou. Enfim, curti um pouco a família, meus netos, né? E agora para esse desafio. Então, me coloquei à disposição, ali, mas o que eu posso te dizer assim que todo aquilo que eu projetei ao longo dos anos, que eu planejava sempre de ter uma vida que eu pudesse mandar no meu horário, eu busquei e consegui. Então hoje me sinto realmente feliz, muito realizado.
Certamente é um cansaço diferente no final do dia, né?
Com certeza, quando você trabalha, você cansa o corpo, mas a tua mente está descansada, né? Você deita, dorme, levanta no outro dia alegre, por mais que dói um pouco aqui, dói um pouco ali, alguma dificuldade de caminhar.
Aiado com dor.
E diz que um casal de idade idoso disse: olha, não diga onde é que te dói, onde não te dói de manhã, diga onde que não te dói, não onde que dói, onde
fica
que
mais
não
fácil.
Te dói.
Mas, presidente, a atividade ali é ligada ao plantio e também à produção de animais.
Sim, eu tenho uma área ali, 112 hectares de área de terra, né? Então eu tenho aí uma parte direcionada à criação de animais, onde eu tenho umas matrizes vaca, crio terneiros, né? Desmamo e vendo. E tem uma área também, então, alugada para o pessoal que explora a agricultura. E aí, em parte, o consorcio. Eles fazem plantio de verão e eu faço plantio de inverno, fazendo pastagem, né? Então, a gente se divide aí um pouco, entre trabalhando ali, um pouco servindo.
Próximo ao distrito de Farinhas, né?
É, bem em Farinhas, na comunidade de Farinhas e Iraí. Na verdade, só em Alpestre, porque é a primeira propriedade para lá do Rio, né? Cruzando a ponte ali de Farinhas é a minha propriedade.
Bom, o senhor segue residindo em Rodeio Bonito?
Sim, eu sigo em Rodeio Bonito. Na verdade, passo a maior parte do tempo aqui em Farinhas, né? Porque eu venho, me acampo, fico a semana aí e vou mais para lá, para Rodeio Bonito, aos finais de semana. Então, minha residência oficial é Rodeio Bonito, mas a presença física maior é Farinhas mesmo.
A ligação com a Sicredi, ela existe porque de tanto tempo, mas agora mais o contato é feito assim, de volta e meia, por exemplo?
Sim, eu participo de alguns eventos quando convidado, e até porque os últimos 2 anos se restringiu bastante essa liberdade de participação, né, amigo Hélio? Então, eu fui em alguns eventos, algumas assembleias, alguns eventos de momentos assim, e se restringe muito mais a, de vez em quando, tomar um chimarrão lá, eu na minha cuia, a presidente na cuia dela, e batendo papo, né? Seguidamente ela me convida para ir lá, para nós trocar algumas ideias, conversar. E daí surgiu, então, inclusive, a minha indicação para estar na Alcergues, foi feita pela Sicredi Alto Uruguai, porque como era por o pelo ramo crédito, eu tinha que ter a referência de uma cooperativa que me indicasse. Então a indicação, o laudo, digamos assim, a declaração de que eu sou sócio da minha, do meu histórico, e a indicação foi pela Sicredi Alto Uruguai.
Todo mês tem que ir a Porto Alegre?
É, às vezes, né, eu agora nos últimos 2 meses eu tive umas 4 ou 5 vezes, por causa que era o momento de composição. Agora o último dia 5 a gente teve a primeira reunião do conselho, no dia 6 eu fiquei lá para acompanhar o presidente para tomar as primeiras medidas, alguns desligamentos, troca de superintendência, estruturação da estrutura, um pouco do organograma, alinhar o trabalho daqui para frente, porque muda, Hélio. Quando eu fui eleito pela forma do estatuto atual, que nós vamos alterar em seguida, que está sendo, era para ter sido alterado junto na Assembleia, por nosso interesse do novo Conselho, entendemos que era melhor deixar e nós aprofundarmos um pouco a discussão, alinharmos alguns pontos ainda do Estatuto, e daí sim, então, dentro de 3 ou 4 meses mais tardar, a gente vai fazer a aprovação do Estatuto, porque daí eu fui eleito, então, como diretor sindical da UCERGS. E o presidente que está lá, que deve ser eleito agora pelo voto, foi indicado pelo Conselho, ainda na composição antiga. A partir de agora, com a nova alinhamento do Estatuto, deixa de existir esse dirigente indicado, que era o presidente indicado pelo Conselho, passa a ser eleito, e o diretor sindical é vice-presidente. Então não tem mais essa de diretoria, isso com aquilo, vai ter um conselho com um presidente e um vice, que é o caso que eu fui eleito, né?
No caso, esporadicamente, vai ter uma visita a Porto Alegre uma vez por mês, né?
Sim, é uma vez por mês, quando talvez a gente possa fazer também reuniões online, né?
Certo.
Via plataforma digital. E claro que em algum momento, alguma representação, visitação em algumas cooperativas, né? Um ponto que eu gostaria de pedir licença para você e destacar, assim, um pouco, quando se fala na nossa região. Hélio, resgatar um pouquinho do histórico, se nós lembrar, 20 anos atrás, era difícil você ver que tivesse algum nome da nossa região ocupando cargos a nível de Estado, União, enfim, né? A não ser lá liderado pelo João Osório, deputado estadual, e que depois foi do Tribunal de Contas, enfim,
exatamente,
né? E depois disso veio os Covatti aí com o deputado federal, estado, e hoje, se nós analisar bem, olha a evolução que a nossa região teve, velho. Hoje nós temos deputado federal, deputado estadual, temos secretário da Agricultura, que é da região, que é a Silvana Covatti, né? Temos secretário de Transporte, que hoje está na mão do Gustavo Luiz de Souza. Temos a presidente da Emater, que está na mão do Edmilson Pedro Pelissari. E hoje,
grande evolução.
A UCERGS como a vice-presidência, então, na minha pessoa. Me parece que é um ponto forte a ser destacado do pulo que deu a nossa região em termos de crescimento, de desenvolvimento, liderança e potencial, inclusive, né?
Presidente Eugênio Poltroneri, ex-presidente da Sicredi Alto Uruguai, hoje vice-presidente da UCERGS, queremos aqui agradecer muito a sua presença. Isso qualifica ainda mais a nossa programação e sabermos um pouco mais daquilo que vem fazendo Eugênio Poltroneri, depois de tanto tempo ligado à Sicredi.
Eu agradeço mais uma vez, Helio, em especial pela nossa amizade, pelo respeito que eu tenho também, pelo profissionalismo que tu sempre levou e defendeu dentro do jornalismo, e pelas oportunidades de bate-papo que tivemos, né? Eu sempre digo que você contribui, mas você tem que ter sempre a humildade de aonde for continuar aprendendo, né? Eu acho que esse é o maior desafio e talvez é o que me move, né? O interesse de sempre aprender, buscar coisas novas. Tu pode envelhecer na idade, mas não pode envelhecer a cabeça, né? Acho que esse é o principal desafio. Muito obrigado por essa oportunidade e um abraço a todos.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.